Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção sustentável e eficiente. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo todas as informações que podem te ajudar na tomada de decisão no seu dia a dia. O Pecuário Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo nosso portal oficial no YouTube. Você que nos acompanha já sabe, pode participar com a gente através dos nossos chats. Aliás, os chats já estão liberados tanto no site quanto no YouTube para que você possa interagir, perguntar, tirar suas dúvidas, aproveitar os nossos convidados aqui para não ficar sem respostas. Portanto, fique à vontade para participar conosco. Aliás, aproveite esse espaço para participar com a gente. Muito bem, nesta segunda-feira, 19 de maio, vamos seguir falando, obviamente, de gripe aviária, mas focado, obviamente, no setor pecuário, na produção de carne bovina. Até que ponto essa situação pode impactar o mercado de carne bovina? Até que ponto, de repente, pode ajudar? Será que tem essa possibilidade? A gente vai entender tudo isso daqui a pouquinho no quadro Mercado do Dia. Na ponta do lápis, gripe aviária também é nosso destaque, só que agora a gente vai fazer uma comparação com o que está acontecendo com os insumos, em especial o mercado do milho. Será que pode ter alguma oportunidade aí de negócios para quem está fechando o seu custo de produção e se preparando aí para o confinamento no segundo semestre? Enfim, vamos entender o que vem pela frente. E no quadro Manejo Eficiente, dicas para evitar perda de peso do bezerro ao se fazer o desmame, a separação das mães. Uma dica bem importante, bem legal, um passo a passo aí dos cuidados que vão te ajudar a evitar que o bezerro perca peso nesse momento. E a gente já começa falando no programa de hoje do que está acontecendo no mercado do dia. Roda a vinheta. Muito bem, de novo, o nosso foco é o caso de gripe aviária e principalmente nesse sentido a contaminação desse caso para as demais proteínas. E hoje o nosso foco aí é o mercado do boi gordo. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Alberto Pessina, consultor de mercado, fundador da Agromove. Seja bem-vindo, viu, Pessina? Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e nesse momento delicado que a gente precisa entender possíveis cenários e entender o que pode acontecer aí com o mercado do boi gordo, impactado ou não por esse caso de gripe aviária. Num primeiro momento foi um susto, Pessina, já começo relatando isso para você. Na sexta-feira a gente viu muitos pecuaristas tentando correr para evitar uma contaminação nos preços da arroba também. Faz sentido esse movimento? Enfim, o que a gente precisa entender desse processo e até que ponto o caso de gripe aviária pode impactar nos preços da arroba? Seja bem-vindo.
Oi, Alexandre, tudo bem? Obrigado aqui mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês aqui. É muito bom estar nesse bate-papo aqui. Vamos lá, vamos tentar entender a situação atual, né? Bom, primeiro a gente precisa entender que o Brasil é o maior exportador, né? Ele exporta aí 35% quase do mercado, né? Então ele tem um volume, um market share muito grande. E nessa exportação, né, dos exportadores, a gente tem alguns que fizeram bloqueios regionais, que aí o efeito é muito menor, porque quando você bloqueia regionalmente, a gente consegue direcionar essa carne do Rio Grande do Sul, onde está o problema, para o mercado interno e, eventualmente, jogar isso, outras logísticas, para a gente jogar de volta ao mercado. Então, sentimos bastante o impacto disso. Agora, tem grandes problemas aí que devem tentar os nossos negociadores, né, na política internacional devem tentar negociar, que é a China e a Europa, que juntos aí mais ou menos compõem aí 15% do nosso volume exportado, e isso vai ter um impacto então significativo nas exportações, e eles bloquearam o país como todo, né? Então eles não bloquearam só a região, bloquearam tudo, então automaticamente essa carne entra aqui para dentro. O que significa esse volume de 15% entrando aqui dentro? Mais ou menos significa que a gente vai ofertar 7% a mais de carne de frango no mercado interno do que a gente vinha ofertando. É um volume razoável e isso impacta, sim, o frango. Né? Deve ter algum efeito aí sobre o preço. O preço do frango caindo, né? Automaticamente você tem aí um efeito de substituição sobre a carne bovina, que seria as donas de casa falou, opa, vamos comprar um franguinho porque está mais barato, né? Não vou levar uma carne bovina essa semana porque o frango está barato. A relação de troca entre o frango e a carne bovina está baixa, né? Historicamente, mais ou menos 1 quilo de carne de frango você leva em torno de 2,5, acho que é 2,5, uma boa relação é 3,5 quilos de frango por 1 quilo de carne bovina. E nós estamos perto das mínimas, né? Que são ao redor de 2 quilos por 1 quilo de carne bovina. Então, nós estamos muito perto disso, então essa relação vai piorar um pouquinho, mas ela estava favorável à carne bovina, tá? Então, tem que entender esse quadro, é o quadro que está em volta desse cenário.
Bom,
O que pode vir? Vamos lá, pergunta aí.
só para a gente amarrar direitinho. O que deixa de ir para exportação vai para mercado interno, vai para mercado interno, aumenta a oferta, pressiona preço. E daí a carne de frango vira uma grande concorrente aí da carne, bovina. Isso já chegou no preço da arroba, Pecina?
O que a gente vê no primeiro momento é a gente já tinha um preço da carne bovina caindo bastante, né? Então a carne bovina tem caído bastante. A tendência natural é os mercados reagirem negativamente de cara. Ninguém sabe, não fez uma grande análise, então o mercado é movido muito à expectativa. Então é o que você comentou aí, na sexta-feira muita gente procurando venda de boi e tudo mais, correndo atrás. O primeiro movimento é esse aí. Sempre com pouca informação, as pessoas correm atrás para fazer vender o que precisava vender, aliviar ali para tentar fugir do problema. E os mercados futuros pioram a situação porque eles também derrubam. Então, você teve uma queda na semana passada, após a notícia aí, acho que foi de uns R$ 2, R$ 3. Hoje de manhã eu estava olhando, caiu mais 2, 3, ou seja, o mercado saiu ali de uns 302, 303, está 296 hoje de manhã, né? Então, também piora aí as expectativas, o pessoal não sabe o que fazer, não tem onde defender e vai entregar o boi. Então, acho que esse é o primeiro quadro. Agora, a gente tem que olhar para as possibilidades aí, né? E vamos tentar levantar aqui, Alexandre, algumas premissas, né, do que seria, que deveria acontecer ou deve e pode melhorar esse mercado, né? E aí a gente precisa monitorar para ver se isso vai acontecer. Que seria um quadro que eu acho muito provável, né? Que sendo coisas boas acontecer. Eu acho que, como o Brasil muito importante nesse mercado, a China é um grande comprador e a Europa compra um volume razoável também, eles não vão ter onde buscar essa carne, uma vez que o Brasil é o maior exportador, né? Eles vão tentar buscar isso no mercado, mas vão encontrar uma certa dificuldade de repor isso de uma forma rápida, né? Então, é mais provável que ao invés disso eles haja uma negociação, e o Brasil é bom nisso, em tentar regionalizar. Se a Europa e a China regionalizarem, partirem para esse que vários outros países já fazem, ou seja, elas só precisam fazer uma mudança lá, isso alivia muito o mercado. Então, aí o Rio Grande do Sul representa 15% da nossa oferta, né? Essa carne vai para o mercado interno e nós vamos por outros estados suprir isso e o mercado vai se equilibrar mais rápido, não vai ter um impacto tão grande, né? Então, eu acho que esse seria um lado que eu acho que o Brasil vai agir rápido nisso e estamos acreditando que esses países vão tomar a decisão por esse lado. Se isso ocorrer, ótima notícia, o impacto será bem menor. Segunda coisa que é muito importante, o Brasil agir sanitariamente rápido. Se a gente vê, e o Brasil é bom nisso, tá, gente? Então, assim, o Brasil, nós temos experiência de regionalizar, experiência em conseguir contornar esse efeito rapidamente. Então, se o Brasil conseguir contornar esse foco, segurar ele ali no Rio Grande do Sul o mais regionalizado possível, e as ações que foram feitas aí pelas granjas que foi impactada foram muito rápidas e eficientes, se a gente conseguir contornar isso rápido, nós regionalizamos isso, não deixamos escapar para outros estados, então o bloqueio fica ali naquela região, e aí a gente consegue contornar isso e voltar ao mercado. O histórico que a gente vê em outros países que tiveram problema, é uma solução em torno de 6 meses, tá? E aí vai depender do Brasil, da eficiência do Brasil. Então, se esses dois lados forem para esse caminho positivo, né, aí o impacto vai ser bem menor.
Bom, então, a ação rápida no controle e a regionalização das exportações, isso é fundamental que aconteça, enfim, que a gente tenha essa solução ou essas condições o mais rápido. Mas a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente quer, né, Pessina? E às vezes pensar em cenários um pouco mais complicados faz parte aí da nossa rotina. Vamos dizer que não se consegue convencer China e União Europeia sobre essa regionalização e que, como você disse, eles dependem aí da carne bovina, da carne de frango brasileira, pelo volume, pela quantidade que eles conseguem comprar aqui do Brasil. Não tendo essa disponibilidade da carne de frango, eles podem buscar alternativas em outras proteínas e isso pode ser um outro cenário?
Positivo, boa pergunta, Alexandre. Eu acho que sim. Como eu disse, o Brasil é o maior exportador e a China é o maior comprador do maior exportador, né? Então, ela vai ter dificuldade em conseguir resolver. Ou ela toma uma atitude pela regionalização, ou caso ela não faça isso, provavelmente ela vai ter que buscar ou comprar frango em outro lugar ou carnes substitutas, né? E aí entra a carne bovina novamente, que é uma carne que tem sido cada vez mais apreciada na China, e aí você tem aí uma demanda, então, por essa carne bovina que aumentando. Esse impacto da carne bovina ter barateado, a gente já é, hoje, o boi mais barato do mundo, né? Então, nós estamos com preços para vender muito bons, né, em termos do boi. E o segundo ponto é, se a gente baratear mais o boi, quer dizer, nós ganhamos mais competitividade, né? Então fica mais atrativo ainda para a gente vender, não só para a China, mas como para qualquer outro importador que tem interesse em comprar carne bovina. Então eu acho que sim, esse é um segundo efeito que pode minimizar o impacto na carne bovina, desse efeito. Só que não é instantâneo, né? Então, o primeiro momento realmente é rearrumar essa cadeia, né, para ela e as negociações fluírem para esse segundo lado. Então, isso às vezes tem um impacto de curto prazo um pouquinho mais pesado, e logo em seguida ele tende a se arrumar por interesse das cadeias começando a se rearrumar.
Daí a gente resolve o problema da exportação, resolve entre aspas, né, Pessina? Mas temos uma alternativa, digamos, para o problema da exportação, mas e para o problema da oferta interna, ainda não, né?
Não tem a solução para oferta interna. Como eu disse, a relação de troca hoje está muito favorável para a carne bovina. Provavelmente ela piora um pouco, né? Mas aí, vamos dizer, como é uma cadeia, né? Como eu disse, são vários pontos que vão se rearranjando na cadeia e dependem das medidas tomadas. Então é muito difícil de você conseguir prever, poxa, o impacto de 10, 20, até porque é o primeiro caso no Brasil desse tipo de situação. Então você não tem o histórico também para falar, poxa, o tamanho da medida dessa aqui, o tamanho da a experiência em controle disso, será que vai ser bem sucedido da forma como a gente vai fazer? Então você não tem todas as respostas para colocar esse ponto na mesa, né? Qual é o empanado, vai cair 10, 15%? Muito difícil da gente colocar esse ponto. Eu acho que tem sim um impacto de uma certa forma os futuros já estão precificando, mas os futuros talvez estejam exagerando. E um terceiro ponto que eu colocaria aqui, Alexandre, é a oferta de carne brasileira, né? Então, se você pegar aí o mês de abril, nós já tivemos uma oferta praticamente igual à do ano passado. De janeiro de 2023 até hoje, nós tivemos 2 meses que a oferta do ano atual foi menor do que menor ou igual à oferta do ano anterior. Uma foi em novembro do ano passado e outra foi agora em abril, que os dados preliminares estão indicando que a oferta está muito próxima. Então, assim, você já vê uma mudança na cadeia de carne bovina em termos de desaceleração dessa cadeia. Somando-se o ano, nós estamos com 5% a mais de volume de carne entregue no mercado interno, quando no ano passado, nesses primeiros 4 meses, nós estávamos com 12, 13% a mais de carne. Então, já há uma desaceleração do volume de carne ofertado e isso talvez vai aumentando ao longo do processo aqui, ao longo dos meses vai mudando esse ciclo pecuário. Né? Ainda estamos ofertando mais, mas está desacelerando. E as exportações estão caminhando relativamente bem. Né? Apesar do ano passado a gente ter exportado mais em relação ao ano anterior, esse ano nós estamos exportando bem também. Então são volumes recordes aí de exportação que aliviam e fazem com que o mercado interno esteja bem enxuto. Então você pegar quanto cresceu o consumo de carne esse ano em relação ao ano passado, 2%. Então é um crescimento muito pequeno, né? Quase que uma estabilidade. O consumidor brasileiro lá já não está vendo, nós estamos exportando o que está sobrando e o consumidor não está crescendo. Então assim, é um mercado que está se apertando da carne bovina e vai trazer. Então pode pintar oportunidade, essa baixa aqui, eu quero dizer que pode ser uma bela oportunidade para você olhar ao longo prazo e falar, poxa, será que eu, ao invés de vender, será que não vale a pena eu comprar para apostar numa alta que pode ocorrer nos próximos meses? Então, mas considerando aí o tempo de controle e tudo mais...
Ou seja, o cenário não é tão devastador assim, né, Pessina? A gente tem que olhar o copo meio cheio aí e as possibilidades que os cenários podem trazer. Tem uma pergunta aqui do Rafael Guimarães, mas se o frango está contaminado, o correto não seria descartar? Ou é um caso apenas para pressionar ainda mais o mercado?
Vamos lá, controle da granja. É descartado na hora, ele não sai da granja, eles incineram todos os frangos que estão na granja e controlam aquilo. Então, aquele frango contaminado, onde foi detectado, ele é eliminado do mercado. Acabou. Tá? Então, esse frango não vai para o mercado. Agora, tem mais frango no Rio Grande do Sul, certo? E não foram infectados, não tem problema nenhum. Então, esse sim pode se manter sendo ofertado ao mercado interno. Não tem problema no frango. Então, a questão é justamente essa, você agir rápido, eliminar, mostrar que você está fazendo o controle eficiente, dar todas as justificativas e transparências para o mercado internacional e ser muito rápido e transparente. Quanto mais rápido e transparente, mais o mercado internacional confia em você. Então, você ter essa medida. Então, é importante ser claro aqui, uma boa pergunta aí do Rafael para esclarecer a pessoa, que o frango que é contaminado, ele é eliminado do mercado. Ele não vai para o mercado, ele é incinerado na granja, fechado, incinerado, e a granja fica isolada. Eu não lembro a regra, mas acho que é por 2 meses, tem uma regra, ela fica isolada por um período, sem produzir nada, até ela poder voltar a produzir, certo?
Muito bem. O João Henrique também tem uma pergunta nesse sentido. Ele diz o seguinte: uma mãe brasileira compra carne de frango com suspeita de gripe aviária, mesmo noticiado dizendo que não faz mal? Será que essa coisa do psicológico não atrapalha também na comercialização e a gente achar que toda a oferta de frango vai ser absorvida no mercado interno não é ingenuidade, de repente, Pessina?
Atrapalha sim. Desculpa, não ouvi o nome do rapaz, mas atrapalha
sim. É o João Henrique. João Henrique.
João Henrique. Atrapalha sim. A primeira notícia é uma retração. Mas aí vai a transparência, e as mídias podem nos ajudar muito nisso, da gente ter transparência em esclarecer para o consumidor que essa carne é eliminada e que o restante não tem risco. Né? Então tem que mostrar essa clareza, e aí vai a mídia poder nos ajudar nisso com uma transparência e clarear essa notícia para o nosso consumidor.
Muito bem. Bom, resumindo então, o que a gente precisa contar agora é que a habilidade dos nossos negociadores seja grande o suficiente para mostrar que é um foco regionalizado e que dá para trabalhar com o resto do país e daí a gente não interrompe as exportações, a gente só remaneja as exportações e, claro, que tudo dê certo a partir de agora e que novos casos não apareçam, né, Pessina? E que isso não seja um complicador aí para as nossas relações internacionais. A gente viu que os Estados Unidos passaram aí por bastante dificuldade no controle da gripe aviária por lá. Será que isso... qual é a sua opinião, né, na verdade, sobre essa situação aqui no Brasil? Será que isso pode acontecer também?
Então, depende dessa eficiência sanitária. A gente, como eu disse, nós não temos uma experiência clara, né, de problema aqui em nossa eficiência nesse controle. O que a gente sabe, a gente normalmente nós somos bons, nós tivemos com outros casos sanitários, o Brasil não, o Brasil foi muito eficiente no seu controle, ele passou a aprender a controlar esse tipo de caso. Então, assim, eu acredito que nesse lado sanitário, o nosso governo é muito eficiente, ele sabe fazer, né? E olha, estou vendo aqui os Estados Unidos, apesar de a gente estar falando tudo, nos Estados Unidos foram 6 meses de controle, ou seja, dentro da média do que a gente conversou, né? Olha, Filipinas, 5 meses para controlar. Países Baixos, 6 meses para controlar. Itália, 1 ano de controle. México, até hoje não controlou, né? Tinha uma baixa patogenicidade, até hoje teve problemas aí com o vírus H5N2. Enfim, depende dessa eficiência sanitária. Eu acho que o Brasil é bom, o Brasil sabe agir com isso, sabe responder com isso, e eu estou acreditando que a gente consegue dar uma boa ação. Outra coisa que eu acho que é bom, o Alexandre, é que o Rio Grande do Sul, ele está lá embaixo, né, isolado, praticamente você controla a fronteira dele de uma certa forma bem mais fácil do que você controlaria no Mato Grosso do Sul. Ou que você controlaria no Paraná, que tem uma área maior. Então, a fronteira do Rio Grande do Sul é uma fronteira mais fácil, talvez, da gente controlar, eu diria, né? É um estado com um crescimento econômico, com uma pujança, né? Então, ele tem equipe, uma condição de fazer um bom controle. Então, eu acho sim. Eu estou um pouquinho otimista, acreditando que a gente consegue fazer uma resposta rápida,
Boa.
pela nossa experiência. Posso estar errado, e por isso eu coloquei, é uma premissa. E a gente, premissa a gente acompanha, premissa a gente não dá ela como certa, né? Mas eu acho que a premissa é essa, observar isso e observar esse lado da regionalização das exportações. Se a gente conseguir esses dois pontos, eles vão minimizar muito o impacto. Vão zerar? Não, mas vão minimizar.
Boa. Muito bom. Alberto Pessina, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado por trazer aí a sua visão e principalmente traçar esses cenários possíveis aí para o mercado e o mercado do boi gordo, que num primeiro momento tende a ser afetado, sim, mas daí vem aqueles cenários de possibilidades e o copo meio cheio, a gente tem que acreditar nisso também. Obrigado, viu, Pessina?
Obrigado a vocês, a gente fica à disposição aí. Quem quiser saber mais, acompanha a gente ali. A gente tem um material muito legal que mostra as mudanças de mercado. Então, a gente começa a perceber a mudança e como é que esse mercado está reagindo, e aí projeta o cenário de preço. Aí a gente consegue projetar essas mudanças. Então,
Muito
estamos à
bom.
disposição, tá
Valeu.
bom? Muito obrigado, Sérgio.
Grande abraço,
Tá bom.
Pessina. Até a próxima. Bom, deixa eu passar rapidamente para vocês como o mercado reagiu na sexta-feira a essa informação e como os indicadores trabalharam, todos eles pressionados. Você vê na tela o Datagro, que tem aí a sua conexão com os negócios na B3, R$ 306,76, caiu 0,54%. Agrobrasil, R$ 304,69, caiu 1,87%. Scott Consultoria, R$ 311, caindo 0,63%. E o CPEA, R$ 302,60, uma queda de 1,75%. Vamos ver o agora, vamos ver o atual, como estão as negociações lá na B3, o que o mercado hoje está indicando aí para os negócios. O maio já está chegando no final das negociações, nesse momento é estável em R$ 298,10. O junho caindo 0,22% a R$ 299,50. O julho, R$ 308,55. E o agosto, R$ 313,10. O mercado pressionado lá na B3, tentando se segurar, mas vamos ver até onde esse mercado vai seguir. Muito bem, vamos dar andamento aqui ao Pecuário e Mercado e está no ar agora o quadro Na Ponta do Lápis. Muito bem, você ouviu o Alberto Pessina trazendo para a gente os cenários possíveis aí de impacto da gripe aviária na arroba do boi gordo, mas agora a gente quer entender um pouquinho mais se tem impacto na oferta de animais, será que tem impacto no custo de produção? Estou falando porque o milho é o principal insumo também das granjas e será que as granjas vão de fato recuar sua produção para ajustar aí a oferta e evitar perdas muito significativas nos preços do frango, da carne de frango, e isso reduzir a demanda de milho, enfim. Vamos entender o que pode acontecer e que vem por aí. Quem nos ajuda nesse entendimento é Rafael Galo, Head de Agronegócios e Mercado de Capitais na A7 Capital. Seja bem-vindo, Rafael, mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente. Situação complicada essa da gripe aviária, né, Rafael? E a gente estava discutindo aqui como isso pode ser impactado ou como isso pode impactar o setor da arroba do boi gordo, mas pode impactar também o setor dos insumos, né? E eu queria que você traduzisse esse cenário para a gente e como é que o pecuarista tem que ficar atento aí a esse novo cenário que se desenha pós foco de gripe aviária. Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexander, pessoal do Notícias Agrícolas. É mais um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Bom, acho que ficou bem evidente aí nos painéis passados aí que o pessoal comentou, né, Alexander? Foi um impacto que teve imediatamente no, nos preços do contrato futuro. Você vê que o mercado futuro ele reage de uma forma um pouco mais rápida, né? E às vezes até em alguns momentos irracional. Mas assim, essa velocidade acaba trazendo um pouco mais sobre o cenário pessimista que criou isso no curto prazo, né? Você pega ali o contrato de maio, como você já mostrou ali, perdeu os R$300, o contrato de junho também perdeu os R$300, e no final isso acaba impactando sobre as decisões que o pecuarista pode tomar erroneamente ali na comercialização dele, né? Então, o cenário já vinha de um cenário pessimista, né? Os contratos futuros ali de maio e junho já vinham ali pela quinta semana consecutiva, né? E agora, na abertura do pregão, pela manhã também estava trabalhando negativo, ou seja, já seria a sexta semana consecutiva de queda nos preços, né? A gente já comentou isso num primeiro painel ali no começo do mês, de que as cotações para maio não eram tão animadoras, né? Historicamente, os preços do boi em maio sempre acabaram, até por conta da safra ali do boi, né? Que a gente explicou detalhadamente ali em outros cenários, mas é que as prerrogativas não indicavam uma alta no preço da arroba. Porém, com certeza essa notícia aí veio para trazer um pouco mais de pessimismo ali no curto prazo, fazendo os contratos de maio ali, principalmente entre sexta-feira e hoje, perder os R$300 por arroba, né?
O Rafael, mas se de um lado tem essa pressão acontecendo na arroba do boi gordo, teve uma pressão também, a gente viu acontecer no milho, que é um insumo importante aí para o confinamento. Como é que a gente tem que considerar esse cenário? Vê como oportunidade, é hora de comprar milho, é hora de negociar, espera mais um pouco para ver que impacto isso realmente vai ter no mercado do milho. Como é que fica essa relação com os insumos?
Bom, assim como no boi gordo, o milho também vem fazendo esse mesmo tipo de movimento, né? Essa semana, agora, já com a abertura do pregão hoje aqui, principalmente nos contratos de próximo vencimento, também iniciaram a semana em queda e, evidentemente, também seguindo as cotações do boi ali pela sexta semana consecutiva. Apesar disso, a gente viu um movimento um pouco mais brusco no milho, né? Então, você pega na sexta-feira ali, o movimento caiu ali, o boi de 1,97% no contrato de maio, e o contrato de julho vigente ali no milho caiu 3,13%, né? É uma reação do mercado. Há um tempo atrás, o mercado talvez superestimou os preços do milho, né? Por conta do atraso do plantio do milho, perspectiva de talvez uma produção um pouco menor na safrinha, o que durante essa construção dessas últimas 6 semanas acabou melhorando o cenário em questão de produção. e acabou cedendo os preços, né? É, como você comentou, o milho é muito importante, no mercado pecuário, principalmente por conta da nutrição ali, né? Os bois de confinamento acabam utilizando isso como um insumo para engorda. É, mas apesar da queda, tanto do boi quanto do milho, ainda já se projetam algumas relações muito boas para o próximo semestre. Então, a relação para julho, né? Pegando o contrato de julho do boi com o julho. É, com julho de milho, ainda dá uma relação de quase 5 sacas por arroba. E também o de setembro, uma relação de 5,08. Historicamente, a gente vê que é uma relação média de 4 sacas, né? Então, ou seja, a gente tem uma relação mais interessante para o boi aqui, e talvez seja uma oportunidade ali para a gente aproveitar e fazer os heads que a gente fala, né? Travar as condições e garantir uma margem um pouco melhor para o segundo semestre.
Tá, agora, quando a gente para analisar, para ajustar a oferta, a demanda internacional, caso haja realmente aí um problema com a demanda internacional e até a própria demanda interna, por até questões psicológicas, como a gente conversou com o Pessina, anteriormente. É rápida essa mudança, as granjas conseguem reverter um cenário de produção muito grande para um cenário de produção menor aí em termos de volume de animais. Isso na prática também significa uma desaceleração do consumo de ração. Quem está olhando para frente aí pode ver um milho caindo ainda mais, ou pela sua experiência é melhor se proteger agora? Diante dessa relação aí favorável, Rafael,
Sim.
você entende a preocupação, né? Se eu compro agora, eu tenho a
Sim.
possibilidade de ver lá na frente um milho ainda mais barato por conta de uma demanda menos aquecida. Faz sentido isso, pensar assim, enfim, e como se proteger nesse caso?
Sim. Bom, nesse caso, o produtor, apesar de, como a gente comentou, dos preços terem caído bastante, ainda há espaço para uma certa queda, né, Alexandre? A gente não pode descartar isso do cenário, dado que constantemente, semanalmente, a gente vem tendo melhores perspectivas da safrinha, né? Então, a perspectiva é de uma safra até melhor do que a gente projetava aí há um mês e pouco atrás. Consequentemente, isso vai sobrepor uma oferta maior ali dentro do segundo semestre, né? Mas é o que a gente fala, né? O mercado. Às vezes ele toma algumas direções um pouco mais drásticas ali, e talvez a gente sempre recomenda, né, não fazer 100% do planejamento ali. O ideal é que vá escalonando isso para que você consiga fazer um preço médio melhor, ou de repente aproveitar num forte momento de queda. E como a gente veio ali, comentei, há 6 semanas de queda, e montar algumas estruturas com operações de hedge para você se proteger de uma possível alta do milho, né? Então, nesse caso, o pecuarista, para ele é bom que o preço da arroba suba e que o preço do milho caia, essa margem dele vai ficar melhor. Porém, o que que ele pode fazer? Ele se protege com. A gente tem vários instrumentos derivativos para fazer essa proteção em caso de alta no milho. Que caso o milho suba, ele está travado num preço que ele acha interessante dentro dessas relações que eu passei aqui para você. Historicamente seria uma margem muito boa. Porém, caso o preço do milho continue caindo, evidentemente ele vai conseguir comprar isso no mercado spot, ali mais perto da demanda dele, num preço mais convidativo do que estaria hoje também, né? Então, tentar sempre, eu falo. O importante é garantir a margem dentro da atividade, né? Evidentemente, você vai escalonando isso com os meses, e evidentemente esses momentos de queda maior, como a gente teve nos últimos meses aí, por exemplo, talvez traga uma oportunidade a um preço mais convidativo para você fazer essa proteção.
Muito bem, então temos que acompanhar o mercado e principalmente como ele vai agir, né, Rafael? Por enquanto,
Sim.
está muito difícil de entender até que ponto esse impacto pode realmente acontecer e se de fato vai haver uma retração aí da produção interna para tentar se ajustar ao mercado. E no momento em que a safra de milho está chegando, né? A colheita começou aí e já está avançando em algumas regiões. Então, para o milho também, para o produtor de milho também, é uma situação de atenção, né? A gente está falando do lado,
Exatamente.
obviamente, do pecuarista, mas para o produtor de milho também é um momento de atenção.
Sim. É, trazendo um gancho aí da pecuária, né, como a gente vinha comentando, de perspectivas de cenário, o que que a gente vê? Por mais que a gente vê aí, como eu comentei, o mercado futuro aí com 6 semanas de queda ali consecutiva, né, com a abertura do dia hoje, a gente vê ainda uma relação de preços melhores projetando para o segundo semestre. Então, apesar do mercado de maio hoje estar mostrando ali R$ 298 arroba no contrato de maio, a gente vê ali para setembro, outubro, novembro, os contratos entre R$ 320 e R$ 330 arroba. E também a gente vê uma reposição firme, né? O preço do bezerro na semana, apesar do preço do boi ter caído, ele ficou praticamente estável. Se a gente for olhar os preços que a gente tinha de bezerro em abril com o preço que a gente tem agora em maio, ele já teve uma valorização de praticamente 8,5%. Ou seja, a reposição ela vem segurando, né? Está mais firme do que o preço do boi, e evidentemente isso já faz parte de uma característica de uma virada de ciclo pecuário, né? Só a gente ajustar ainda mais os ponteiros também da questão de abates, né? O que deva continuar ainda com redução já nos próximos meses de fêmea dentro das escalas de abate, e evidentemente isso vai fazer um cenário para que os preços da arroba tendem a se valorizar, né? Desde que a gente continue com o mercado interno com a demanda pelo menos estável e as exportações tendo bom ritmo, como sempre tiveram e estão tendo dentro desse primeiro quadrimestre aí também.
Muito bom.
Só pegando um gancho também, Alexander, esse movimento que teve forte ali de queda também no boi, a gente consegue, através de um relatório que é a B3, né, que é a bolsa onde a gente negocia esses contratos, a gente consegue identificar qual tipo de participante teve essas movimentações, né? E aí, só para trazer, para atualizar os telespectadores aqui, a gente viu que quem atuou bastante mais na venda nessa semana, comparativo de quinta-feira passada com essa última quinta que passou, a gente viu o estrangeiro aumentando o saldo vendido, né, em cerca de 2.260 contratos. E também pessoas físicas aumentando o saldo vendido. Então, talvez ali o produtor, o pecuarista já incipiente de que poderia ter uma queda um pouco mais brusca agora dentro do mês de maio, acabou utilizando um pouco mais dessas ferramentas de proteção para fazer venda. E por outro lado, quem absorveu essas vendas que foram esses saldos vendidos aí de contratos na semana, né, foram as PJs não financeiras, que aí seriam as indústrias, frigoríficos, que entraram aumentando o saldo em 1.450 contratos, e também o institucional, né, a gente vê esses fundos de investimento. E aí cabe aqui uma reflexão, né, o que talvez esses fundos e talvez a indústria está vendo para poder aumentar esse saldo comprado, né? Talvez uma luz no fim do túnel, ou talvez uma relação onde eles acreditam que esse preço não vá ficar, talvez, por muito tempo ali nessa região de R$ 300 e deva ter pelo menos uma breve recuperação ali no, no, nos próximos dias, né?
É, boa análise. Rafael, obrigado, viu, mais uma vez pela participação.
Eu
Volte
que
sempre.
agradeço. Um
Muito
abraço.
valeu.
Tudo bom.
Tá aí, Rafael Galo, Head de Agronegócios e Mercado de Capitais na A7 Capital. Vamos seguir com o Pecuário e Mercado. Está no ar agora o quadro Manejo Eficiente. Muito bem, nesse quadro a gente sempre traz para vocês alguma atividade ou, enfim, alguma dica importante para você melhorar os resultados na sua produção, na sua propriedade. E hoje a gente vai falar sobre como evitar o estresse, né? E principalmente diminuir a perda de peso do bezerro naquele momento crucial dele de separação da mãe. Tradicionalmente, quando esse bezerro está ali com a mãe dele, ele está ganhando peso normalmente, enfim, mas no momento da separação, a tendência é de que, por conta da falta de bem-estar animal ali, ele perca peso. Enfim, a gente tem esse tema para discutir hoje aqui com vocês. A gente já está com convidado. O convidado de hoje é o Luan Lucas Félix. Ele é zootecnista e supervisor técnico comercial da Conan. Ele vai trazer algumas dicas aqui para a gente sobre essa situação. Seja bem-vindo, viu, Luan? Obrigado por nos ajudar a entender esse momento, um momento crítico aí para a propriedade rural e que precisa ser feito com bastante cautela. A gente está falando do desmame eficiente, o que quem está nos ouvindo precisa saber e precisa entender desse período aí importante na produção.
Bom dia, Alexandro. Muito prazer estar hoje com vocês aqui, poder compartilhar um pouco desse momento, né? E nós entendemos que a pecuária, ela vem se passando por um momento de mudança e transformação, e a gente tem que se atentar a alguns detalhes, né? Quando nós falamos em desmame de bezerro, o pós-desmame, né? Que é algo que vai refletir dentro da propriedade na recria ao longo da vida desses animais. E podemos falar em condicionamento, né? Que é o período, a gente vamos dizer assim, que é o período que o animal passa pelo maior estresse possível, né? Então, a vida dele, durante o período da vida dele, o momento que ele sente mais estresse é o momento da desmame.
Isso repercute em perda de peso no final das contas, né, Luan?
Ah, com certeza, com certeza. Então, quando a gente fala no momento pós-desmame, é um trabalho feito na cria, né, que nós desmamam o bezerro, né, com peso ideal, e posteriormente, quando a gente passa desse processo, que ele vai recriar esse animal, ele começa a perder peso, ele volta, né? Então, quando se fala ao nível pecuária, nós queremos sempre o maior ganho de peso possível, né?
E perder peso é um retrocesso. Aí, como é que faz? Quais são as dicas práticas para minimizar esse processo aí? O que que vocês indicam para quem trabalha com esse segmento?
Então, uma metodologia que melhora aí que evita esses danos, né? Assim se dizendo, a perca de peso, é a própria desmama lado a lado, né? Como é que se fala? Tenta evitar o máximo de estresse do animal possível. Então, onde nós pegamos os bezerros quando ele sai do pé da vaca, né? O recomendado é que ele fique numa área próximo à mãe, né? Onde ele consegue estar enxergando a mãe para reduzir um pouco desse estresse, né? Porque a gente sabe que quando o bezerro se delonga na sua vida, né? Que ele vai começar a dar sequência na sua vida sozinho, ele acaba tendo esse estresse, né? Estresse, a falta da mãe. Então, ele visualizando, a gente acaba tendo um menor dano possível, né, relacionado ao estresse. Um outro fator muito importante, Alessandro, só por um pouquinho, é a questão da alimentação,
Eu ia
né?
perguntar isso,
É bastante importante quando a gente desmama, quando ocorre o processo de desmama, a gente fornecer, né, um proteico energético, um produto com o maior autoconsumo possível. Por quê? Porque eu enterto esse animal comendo, né, no cocho, onde ele vai passar mais tempo ali consumindo esse produto e não se atentando tanto ao estresse pós-desmame, né?
E proporcionar um ambiente saudável ali para ele, um bem-estar animal, né, Luan?
Isso. É bastante importante a gente frisar, né, sobre a qualidade do volumoso que esse animal que vai ser fornecido para esse animal, um produto concentrado no coxo que seja palatável, né, que seja de uma boa uma matéria-prima de qualidade, né, que seja um milho de boa qualidade, um farelo de soja, entre outros fatores, que tenha água de boa disponibilidade também. Então, isso são alguns fatores que implica diretamente no resultado, né, do pós-desmame e recria desse animal. Porque quando eu pego um animal que ele perde peso na desmama, posteriormente isso reflete lá na frente, né? Infelizmente eu tenho um maior tempo desse animal dentro da propriedade.
Dessa forma você consegue minimizar os impactos e, obviamente, evitar estresse maior aí. Evitar grandes trajetos também é importante, né?
Ah, bastante importante, porque nós, no Brasil, a pecuária nossa ainda é muito extensiva, né? Onde o produtor muitas vezes compra esses animais em uma região e levam para outra região para ser recriada em outra propriedade, assim se dizendo. E esse período também acaba sendo um pouco traumático para o animal, né? Tendo diretamente aí efeito no ganho de peso durante esse estresse. Esse trajeto, né, a gente procurar evitar um pouco os horários mais quentes, né, procurar sempre de manhã cedo ou então uma tarde. Esse é um período que nós temos um ambiente melhor para fazer esse percurso, né?
E dessa forma você evita, portanto, a perda de peso, a continuidade, na verdade, do ganho de peso dos animais e lá na frente um animal muito mais produtivo, um animal que teve aí um ganho de peso diferenciado aí ao longo da sua criação. Dessa forma o pecuarista sai ganhando também, né, Luan? Só para a gente encerrar aqui.
Com certeza, Alessandro, com certeza. Diretamente voltado ao ganho de peso, ao resultado na propriedade e um melhor desempenho aí para o pecuarista em si, né?
Muito bom. Está aqui comigo Luan Lucas Félix, zootecnista e supervisor técnico comercial da Conan. A Conan está sempre com a gente aqui trazendo dicas importantes e hoje foi desse momento crítico de separação do bezerro da mãe, que pode gerar estresse ali na propriedade, perda de peso, que é o que a gente não quer para os animais e, portanto, dicas importantes aí para o seu manejo mais eficiente. Obrigado, viu, Luan? Volte sempre.
Obrigadão. Até mais, Alessandro.
Muito bem. Está chegando ao fim mais uma edição do Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Lembrando a todos vocês que o programa é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, no site e também no nosso canal do YouTube. Grande abraço para você. Semana só começando. A gente se vê nos próximos episódios, nas próximas edições do Pecuária e Mercado. Grande abraço.